DW Noticiário.
Olá, boa noite. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as notícias da emissão da noite. Na Guiné-Bissau, o líder do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, disse hoje não acreditar que as sanções internacionais contra políticos guineenses possam acabar com a crise no país, mas complicar ainda mais. Hoje tem fim o prazo dado pela CDAO para que o país cumpra o acordo de Conakry. Caso contrário, a comunidade internacional disse que vai aplicar sanções aos políticos guineenses que dificultam o fim do impasse político. Neste momento, acontece em Bissau uma conferência de imprensa na qual o presidente José Mário Vaz fala sobre o assunto. A secretária-geral da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Virgínia da Cruz, foi hoje ouvida no Ministério Público no âmbito de um processo por alegados atos de corrupção na instituição desportiva, segundo denúncia feita pelo ex-vice-presidente da Federação, Inum Embaló. Virgínia da Cruz e o atual presidente da instituição, Manuel Lopes, terão desviado mais de 150 mil euros de verbas doadas. Após a audiência, a secretária-geral não falou com jornalistas. Manuel Lopes nega as acusações de Embaló. O parlamento angolano prevê gastar quase 70 milhões de euros para comprar novas viaturas para os 220 deputados que serão eleitos a 23 de agosto. A autorização para a compra vem poucos meses depois de o governo angolano ter cortado 35% do orçamento da Assembleia Nacional para este ano por causa da crise econômica. E o cabeça de lista do MPLA, as eleições gerais de 23 de agosto, João Lourenço, prometeu hoje para empresários angolanos em Luanda uma governação transparente e menos burocrática, nomeadamente agilizando a concessão de vistos para turistas e investidores. Lourenço também defendeu a necessidade de ajuda entre investidores nacionais e internacionais. E o MPLA designou o presidente da Assembleia Nacional para número 3 da lista candidata às eleições gerais pelo Círculo Nacional, depois de, em fevereiro, o Comitê Central ter aprovado o nome do secretário-geral, Antônio Paulo Kassoma, para aquela posição. O nome de Fernando da Piedade Dias dos Santos surge agora no terceiro lugar, depois de João Lourenço e Bornito de Souza, que concorrem respectivamente para presidente e vice-presidente da República. A Guiné Equatorial tornou-se hoje o 14º país a entrar para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, concluindo assim com sucesso o processo de adesão que tinha iniciado há 8 anos. A Guiné Equatorial é o segundo país lusófono, depois de Angola, a estar presente neste cartel petrolífero que representa a maioria da produção petrolífera mundial. No Brasil, o presidente Michel Temer revogou o decreto que previa uso de militares para proteger a esplanada dos ministérios em Brasília, que ontem foi alvo de depredação por parte de manifestantes. A convocação das Forças Armadas pelo presidente foi criticada por parlamentares da oposição que acusam o governo de colocar em risco a democracia do país. O ex-primeiro-ministro da Grécia, Lucas Papademos, e seu motorista ficaram feridos após uma explosão hoje à tarde em Atenas, quando o político abriu uma carta enquanto estava dentro do seu carro. Ambos sofreram queimaduras e ferimentos nas pernas, mas não correm perigo de morte. Não há informações sobre quem teria enviado o explosivo. E em visita a Bruxelas, o presidente americano Donald Trump voltou a pressionar os demais países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, para que paguem mais à aliança, a fim de compensar pelos anos perdidos. Falando em sua primeira cúpula da NATO, Trump também se instou os chefes de Estado e governo presentes a combaterem o terrorismo e a priorizarem a gestão da imigração. E em Berlim, o ex-presidente americano Barack Obama e a chanceler federal alemã Angela Merkel participaram hoje das programações do Dia da Igreja Protestante na Alemanha. Diante do portão de Brandemburgo, ao lado de Merkel e diante de dezenas de milhares de pessoas, Obama defendeu que se lute contra tendências antidemocráticas no mundo. No Reino Unido, a polícia de Manchester prendeu mais dois suspeitos de terem conexão com o ataque suicida que deixou 22 mortos no início desta semana. Uma mulher que tinha sido presa foi liberada. Assim, já são 8 suspeitos sob custódia. A polícia britânica acredita que o homem-bomba não agiu sozinho, mas contou com uma rede de apoiadores. Segundo a revista alemã Focus, ele esteve pelo menos 2 vezes na Alemanha nos últimos 2 anos. Na primeira delas, em 2015, voou de Frankfurt para o Reino Unido, aparentemente vindo da Síria. A última vez foi há 4 dias antes do ataque em Manchester. E hoje lhe convidamos a comentar sobre a compra milionária de novos carros que o Parlamento de Angola pretende fazer para atender os deputados, tema que já abordamos nesta edição. Escreva-nos para o e-mail afriportugue@dw.com ou, se preferir, também pode comentar na nossa página no Facebook, DW Português para África. Acompanhe a seguir um programa especial produzido pelo correspondente da DW África na província moçambicana de Inhambane, Luciano da Conceição.
DW Contraste.
Ser idoso em Moçambique é um pesadelo. Rejeitados pela própria família, alguns chegam a viver nas ruas ou em centros de acolhimento, uma situação que tem vindo a piorar nos últimos anos. Só em 2016, a polícia registrou centenas de casos de abandono de idosos. O governo diz estar a ajudar algumas pessoas com alimentos e dinheiro, mas a Associação Cupanana reclama da falta de apoio. Este contraste é apresentado por Luciano da Conceição, a partir da província de Inhambane, no sul de Moçambique. O Parlamento moçambicano aprovou em 2014 a primeira lei que protege os idosos, um instrumento que responsabiliza criminalmente a família, a comunidade e o Estado pela violação desses direitos. Mas, apesar da legislação que regula a promoção e proteção dos direitos da terceira idade, muitos idosos ainda continuam a ser maltratados pela própria família. É o caso de Nina Osman, de 68 anos. Para sobreviver, a idosa vende frutas nas ruas da cidade de Machixe, na província de Inhambane. Viu-se forçada a sair de casa, no distrito de Morumbene, há 5 anos. Era vítima de maus-tratos da nora, que a acusava de feitiçaria, palavras que nunca conseguiu esquecer.
Foi dizer que eu sempre sonho a minha sogra. Ela é feiticeira com o meu filho e fugiram de mim, eu doente. Eu estive no hospital.
Hoje, Nina Osman passa as noites em casa de uma família que a acolheu. A idosa não recebe nenhum apoio, nem do filho, nem do governo. Recorda que o filho nunca fez nada para a proteger da violência da nora. Ainda assim, diz que não guarda rancor.
Quando a pessoa te diz mal, fala mal para ti, você agradece a ele. Só. Não lamenta mais coisas, porque vai piorar as coisas. Hoje em dia, a pessoa mata de qualquer maneira.
Nina Osman conta que o seu caso não é único. Uma vizinha sua foi acusada de feitiçaria pelos enteados. Foi maltratada e levada para longe do bairro, para um local sem família e sem apoios. A acusação da prática de feitiçaria por idosos é cada vez mais frequente no país. E os principais protagonistas da discriminação de pessoas mais velhas são os próprios familiares, explica Ruth Samuel, a presidente da Associação Cupanana, vocacionada para a defesa e proteção dos idosos. Trabalha há 4 anos em Inhambane, onde tem divulgado a lei aprovada em 2014.
Principalmente são os familiares, filhos, noras, é que despreza os velhos, de que são fixeiros. Mas eu não acredito que uma pessoa pode fazer um filho crescer, fazer estudar, ter dinheiro, num filho poder ajudar aquele velho. Não é bom fazer discriminar os idosos, porque os idosos são os nossos pilares. São eles que têm conhecimentos da nossa tradição.
António Madureira, de 71 anos, vive na cidade de Inhambane. Não beneficia da pensão de sobrevivência que o governo entrega mensalmente a alguns idosos. Quanto às acusações de feitiçaria, diz não ter dúvidas.
Não há provas evidentes disso, de que realmente os idosos são feiticeiros. Nem os acusam, não podem provar. Portanto, é um mito que está aí aparecendo.
Vasco José, de 63 anos, sobrevive prestando serviços domésticos em Maxixe. Não recebe nenhuma pensão porque não faz parte dos registros oficiais, como tantos outros idosos que carecem de ajuda.
A maior parte dos idosos não consta no cadastro para ser reconhecidos pelos serviços sociais. Então, este é que é o problema.
O governo moçambicano tem ajudado mensalmente cada idoso registrado com uma cesta básica e um subsídio de sobrevivência de 300 meticais, perto de 5 euros. A seleção é feita por um agente local que identifica nas comunidades os idosos mais vulneráveis que necessitam de apoio. Até ao momento, não foi ainda possível abranger todos os idosos, admite Esperança Pacule, representante do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane.
Uma figura que se chama permanente, que é o elo de ligação entre o INAS e a comunidade. Devendo ser uma pessoa residente na comunidade onde temos as ações e sendo uma pessoa idônea. Porque, como sabemos, são pessoas vulneráveis, precisam de apoio. Anualmente nós recebemos as metas atribuídas pelo INAS, órgãos centrais, dizer que essas metas são atingidas normalmente no primeiro trimestre de cada ano, restando apenas fazermos as substituições no caso de registarmos algumas irregularidades, podem ser por morte, por mudança de residência ou por melhoria das condições de vida.
Segundo dados do último censo populacional realizado em 2007, na província de Inhambane, os idosos representam 10% da população. A maior parte vive em zonas rurais, em situações de pobreza absoluta. Em 2016, pouco mais de 9 mil idosos foram abrangidos por 3 programas sociais, explica a porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane, Esperança Pacule.
Programa Apoio Social Direto, estamos a falar de idosos na situação de acamados. Nós atendemos 488 beneficiários. No programa Subsídio Social Básico, atendemos 8.578 idosos e 30 idosos no Centro de Apoio à Velhice de Massim. Temos dois motivos que nos são frequentes: a prática de feitiçaria e o abandono pela própria família.
Mas nem todos os casos de maus-tratos contra idosos são denunciados. Por isso, o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique registrou poucos casos em 2016, afirma o porta-voz em Inhambane, Simeão Machava.
A polícia, ao longo do ano 2016, atendeu um total de 82 casos de violência contra pessoas da terceira idade. Nestes casos, 78 foram encaminhados, portanto, ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, enquanto que 4 dos 82 foram aconselhados no sentido de mudança de comportamento para uma boa convivência familiar.
Mas mudar mentalidade não tem sido fácil e a falta de apoio também tem dificultado os trabalhos de sensibilização e divulgação da lei que protege os idosos, revela a presidente da Associação Gupanana, que se dedica à defesa e proteção dos idosos. Ruth Samuel conta que chega a usar meios pessoais.
Nós temos muitas dificuldades. Agora que o carro que está a andar com ele, estamos a alugar, não temos um padrinho que nos ajude. Nas comunidades, os idosos precisam de comida, roupa, dinheiro. Mas agora, como nós não temos, não podemos fazer nada. Só estamos a fazer mobilização, só dizer que os idosos não podem ser castigados com uma coisa que não sabe.
Felipe Luiz, de 74 anos, outro residente de Maxixe, é artesão desde a década 80 no mercado central da cidade. Defende que os próprios idosos devem valorizar-se mais e não fazer tantas exigências aos filhos e outros familiares.
As pessoas idosas, às vezes, é que se desvalorizam-se a si. Porque exigem que os filhos, as pessoas da primeira idade, façam às pessoas da terceira idade aquilo que nem eles puderam fazer na altura. Uma coisa exigida é difícil fazer. A pessoa deve sentir que eu devo fazer.
Mas, acima de tudo, é preciso haver uma mudança de mentalidade na sociedade e que as pessoas tratem melhor os idosos, defende Javarwal Bangordas, de 70 anos, comerciante em Inhambane.
Tem que mudar a sua mentalidade, os idosos não podem ser desprezados.
E também preciso acabar com os maus exemplos na família. Alerta Esperança Pacule, porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane.
Hoje tenho uma idade ativa, consigo por meus próprios satisfazer as minhas necessidades básicas. Amanhã poderei ser idosa e que irei precisar dos meus filhos, dos meus netos para cuidarem de mim. Jovens ou pessoas adultas que cuidam mal dos seus idosos devem saber que estão a trazer um exemplo mau para os seus filhos e amanhã provavelmente pode acontecer com eles e não irão gostar.
Luciano da Conceição, a partir de Inhambane, sul de Moçambique, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje lhe convidamos a comentar sobre a compra milionária de novos carros que o Parlamento de Angola pretende fazer para atender os deputados que serão eleitos a 23 de agosto. Recebemos aqui muitas reações dos ouvintes. Começamos pelo comentário de Dibango Marques. Ele diz: até o MPLA já sabe que 70% das viaturas vão para os seus deputados. Fraude mal arquitetada, afirma o nosso ouvinte. Fakir Madeira comenta: brincadeira de mau gosto, comprar viaturas luxuosas enquanto o povo vive na miséria. Só um parlamento irresponsável pode fazer isso. Manuel Domingos Nelasta também comentou na nossa página no Facebook e questionou: o que podemos esperar deste governo onde os dirigentes têm corações e mentes rasgadas? E Ernesto Mário diz também no Facebook: sinceramente, não dá para acreditar. Então a função pública que não vê aumento há mais de 4 anos, lamenta o Ernesto Mário. Para Alemasaki Nelson, esse dinheiro todo deveria ser usado para os bens públicos, tais como as escolas, hospitais e não só. E Pedro Bento escreve no Facebook: DW Português para África, deveriam ter vergonha as pessoas a morrerem por falta de comida, água, medicamentos e o parlamento a esbanjar dinheiro do povo. A Adulai Candé diz não achar oportuno deputados do MPLA gastar montante tão elevado neste momento, na medida em que o país atravessa momentos difíceis na economia. E ele ressalta: coitado é do povo que vai pagar essa medida. Figueiredo Cacinda diz que este é um mau exemplo. Nesta fase de crise econômica e financeira, diz Cacinda, os dirigentes do país deveriam lembrar-se de que já não é tempo de fazer este tipo de luxo, ressalta o nosso ouvinte. José Manuel também fala do momento de crise do país no seu comentário. Ele diz: no momento em que todos os cidadãos estão a passar por grandes dificuldades, inclusive estudantes angolanos no estrangeiro, estão a ter de abandonar os estudos por falta de receitas, porque os bancos não enviam dinheiro com a alegação de que falta divisas. Isso é um absurdo, diz o nosso ouvinte. É um tapa na cara dos angolanos, que mais estão a sofrer com a crise, diz Manuel. Francisco Edinello Barnabé escreve uma ironia: acho justo que os meus representantes tenham viaturas de luxo, porque conseguimos erradicar a malária e o analfabetismo do país. A Tanzânia Laroca diz que o gasto com carros é realmente uma brincadeira, uma estupidez quando se trata de um país que se diz estar em crise. Zulu Otekel sugere: gastem apenas 5 milhões. Os 65 milhões restantes resolvam os problemas de água, eletricidade, saúde, educação e saneamento do país. Arsênio Fernando Silva diz: num país à beira do colapso, com uma crise sem fim na saúde, educação, agricultura, estradas em estado lastimável e sem falar em bairros que não têm água potável, parabéns ao povo angolano, ironiza o nosso ouvinte. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Esta emissão fica por aqui, mas você acompanha mais notícias na página dw.com/português ou na página dw Português para a África no Facebook. Voltamos esta sexta-feira com a emissão da manhã. Boa noite.